Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo, agora 11:01 da manhã, hoje dia 25 de setembro de 2018, estou aqui com meu querido amigo Caio Ramos.
Fala tu, Carlitos, beleza? Bom dia aos ouvintes.
Esse é o querido pontapé inicial que vai começando por aqui. A rodada foi boa, né, Caio, para os nossos times cariocas.
É, todo mundo vencendo, 4 jogos, 4 vitórias, para ninguém botar defeito, hein, Carlos?
Realmente, a gente vai analisar todas as partidas de Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Vamos falar também das premiações da FIFA. Então vamos embora que a gente não pode perder tempo. Tá começando o pontapé inicial e a gente vai começar hoje pelo Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração.
Muito bem, Caio, Vasco da Gama que voltou a vencer finalmente no Campeonato Brasileiro depois de 5 partidas aí do Alberto Valentim à frente da equipe, com 4 derrotas, 1 empate no Clássico. O Vasco realmente aí encontrou o caminho da vitória novamente.
E tava precisando, né, Carlos? Como você disse, depois de 5 jogos no comando técnico do Vasco, Alberto Valentim, enfim, estreia com o pé direito no Vasco, vence com a presença da torcida em São Januário, mas o jogo foi difícil, né, Carlos? O Vasco não teve moleza contra o Bahia, não.
Realmente, jogo muito difícil. O Bahia mostrou pro que veio, mostrou que aquela equipe que venceu o Botafogo tem a sua força, não é à toa que tá aí nas oitavas da Sul-Americana. Mesmo estando embaixo no Campeonato Brasileiro, mostrou que veio para vencer o jogo aqui em São Januário. E o Vasco que teve trabalho, mas conseguiu a vitória.
Principalmente no primeiro tempo, né, o Carlos? O Vasco da Gama parecia que estava jogando na Fonte Nova, né? Era incrível. O Bahia terminou o primeiro tempo com 9 finalizações na direção do gol do Martin Silva. O Martin Silva foi o principal jogador do Vasco dentro de campo, na minha opinião, seguido pelo Iago Pikachu, que fez o gol de pênalti e deu assistência para o segundo gol do Vasco. E no primeiro tempo, ao contrário dessas 9 finalizações do Bahia, o Vasco chutou apenas 1 vez no gol, essa única vez no gol convertido de pênalti pelo próprio Iago Pikachu, depois de uma jogada ali entre o Andrés Rios, acabou gerando a expulsão do goleiro Douglas. No pênalti, Iago Pikachu botou para dentro das redes, mas é muito pouco, né? A gente veio falando ao longo da semana sobre a evolução que o Vasco apresentou no último jogo contra o Flamengo, né? Depois que o Alberto Valentim teve essa semana inteira de trabalhos, o Vasco empatou com o Flamengo merecendo a vitória, e a gente esperava que uma semana depois o Vasco apresentasse ainda uma evolução ainda maior, só que a gente não viu isso. O Bahia se mostrou muito, muito guerreiro, mesmo com um jogador a menos. O técnico do Bahia, me fugiu o nome dele aqui agora, Enderson Moreira. Enderson Moreira, depois da expulsão do goleiro Douglas, tirou um homem de meio campo para colocar o goleiro reserva, então ficou com um buraco ali no meio campo, mas mesmo assim conseguiu fazer o gol com o Gilberto no primeiro tempo, aos 48 minutos do primeiro tempo. Torcida vaiando, um clima tenso no segundo, mas o Vasco acabou saindo com a vitória, né, Carlos?
Realmente, como você falou aí, o Bahia não teve medo, né? Foi pra cima, mesmo com a torcida do Vasco fazendo presença aí no estádio. E o Gilberto, que foi jogador do Vasco há uns tempos atrás, né? Deu Isso. trabalho pro Martin Silva. Martin Silva fez grandes defesas, realmente voltou aí a ter uma boa atuação. E o Vasco venceu meio apertado, né? Como a gente falou aqui, sofreu muita pressão no começo do jogo. Conseguiu abrir o placar com aquele lance do pênalti, né? Que a defesa do Bahia deu mole. Acabou sofrendo empate. No segundo tempo, o Alberto Valentim teve atitude bastante corajosa, né? Colocou o Giovanni Augusto para dar mais criatividade para esse meio de campo. E recuou o Iago Pikachu para lateral. O Iago Pikachu que joga em todas, né? Joga de volante, joga de lateral, joga de meia, joga de atacante. Iago Pikachu tá em todas.
Alguns dizem que ele quebra um galho até no gol. Então, Martin Silva, fique ligado, porque daqui a pouco o Iago Pikachu pega o teu lugar, garoto.
Quando for convocado aí, já dá pra quebrar aquele galho, né, Caio? Mas, enfim, o Vasco que, com essa vitória, volta a respirar um pouco no campeonato, né? Contou com a ajuda também do Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Empurrando a Chapecoense aí pra zona de rebaixamento. O Vasco que tem os mesmos 28 pontos, né? Só que tem uma vitória a mais. E lembrando também que o Vasco tem um jogo a menos, o que pode ser fundamental aí nessa briga contra o rebaixamento, né, cara?
Exatamente, Carlos, mas a gente tem que lembrar aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no pontapé inicial dessa terça-feira que o Vasco joga contra o Santos, esse é o jogo a menos que o Vasco tem, na quinta-feira, fora de casa, na Vila Belmiro contra o Santos, e na minha opinião, acho que o Vasco não deveria contar com qualquer ponto nessa partida. O Santos é um time muito melhor do que o Vasco, o Cuca tem o time na mão, o Gabigol tá vivendo uma fase espetacular, são 13 gols no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição, e o meio de campo que vinha sendo uma das maiores tragédias do Santos nessa temporada, tá se acertando e tá fornecendo toda essa munição pro Gabigol marcar os seus gols, né, nos goleiros adversários, e não vai ser diferente contra o Vasco. Só pra gente adiantar já o palpite, acredito que o Vasco não vá sair bem nessa partida. Imagina uma derrota. Tem que torcer para que a derrota não seja tão trágica quanto foi no primeiro turno. Né? No primeiro turno, mas nesse segundo semestre ainda, né? Que foi um outro jogo atrasado. Onde o Vasco jogou contra o Santos no Maracanã e teve uma goleada de 3-0 dentro de casa com o apoio da sua torcida.
Três gols do Gabigol, né?
Três gols do Gabigol. Quem dirá fora de casa na Vila Belmiro. O pessimismo é claro, é nítido. Vamos ver o que o Alberto Valentim tem pra mostrar pra gente aí, pra queimar a nossa língua aqui, que a gente tá falando tão mal do Vasco assim contra essa partida, nessa partida contra o Santos. Mas o Vasco, com 28 pontos, na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, precisa correr atrás de pontos ainda, principalmente pontos fora de casa. Depois dessa partida contra o Santos, o Vasco pega o Paraná na Vila Capanema, lá em Curitiba, fora de casa também. E se não conseguir nenhum ponto contra o Santos, vai precisar correr atrás contra o Paraná, porque senão a zona de rebaixamento engole o Vasco de novo.
Realmente. Então, como o Caio falou aí, o Vasco volta a campo na quinta-feira às 8 horas para enfrentar o Santos, precisando aí encaixar uma sequência para fugir do rebaixamento. E agora vamos às notícias do Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense.
Fluminense!
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Muito bem, o Tricolor que foi a campo ontem também, às 8 horas da noite, lá em Chapecó contra a equipe da Chapecoense, e venceu, né, Caio, por 2-1. Boa atuação de novo aí dos atacantes do Fluminense, do Sornosa também.
Principalmente Everaldo, né? Everaldo que vem sendo o jogador de maior destaque na equipe do Fluminense. Fez gol, deu assistência pro segundo gol do Sornosa. É o jogador que tá comandando o ataque do Fluminense na ausência do Pedro, né? Que deixou o clube no mês passado por uma contusão, não vai voltar mais esse ano. Era o artilheiro da competição quando saiu. É o artilheiro da equipe ainda no Campeonato Brasileiro com 10 gols, mas sem o Pedro a gente aposta no Everaldo, né, Carlos? E tá dando certo.
Tá dando certo. Everaldo vem mostrando aí, já tinha marcado um gol na quinta-feira pela Sul-Americana e marcou ontem de novo. E o Fluminense que quebrou uma escrita, né, de nunca ter vencido a Chapecoense lá na Arena Condá. Já tinha quebrado uma escrita aqui no Maracanã de nunca ter vencido a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense que agora olha pra parte de cima da tabela, né, tá entre os 10 primeiros.
É isso, Carlos. Só complementando essa informação, esse tabu que foi quebrado, a Chapecoense subiu para a Série A em 2014, na temporada de 2014, depois de uma ascensão incrível da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, e enfim, chegando em 2014 na Série A. E desde então, foram 10 jogos, 10 confrontos entre Fluminense e Chapecoense. Desses 10 jogos, foram 5 derrotas do Fluminense e 3 empates. Nessa temporada de 2018, o Fluminense estava babando para quebrar esse tabu e conseguiu no Maracanã, como você mesmo disse, vencer a Chapecoense por 3-1. Foi o primeiro tabu quebrado. Ontem, mais uma vez, o Fluminense tinha esse desafio de vencer a Chapecoense na Arena Condá e, com a ajuda do Everaldo e companhia, conseguiram 2-1. Um resultado que ajudou muito o Fluminense, como você disse, volta à parte de cima da tabela, a primeira página da tabela com 34 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Santos, caso o Santos vença o Vasco na quinta-feira, mas enfim, é uma partida que o Fluminense tem que comemorar muito, porque a estimativa e o objetivo principal do clube, por mais que o G6, né, a classificação para uma pré-Libertadores se aproxime, o objetivo principal, a prioridade tem que ser a manutenção da equipe na Série A. E para isso tem que atingir aqueles famosos 45 pontos. E para esses 45 pontos faltam 11, né, Carlos? O Fluminense está com 34, 45 menos 34, 11. Não me parece uma tarefa muito difícil. E é por causa desses jogos contra times de menor expressão, contra times que estão abaixo do Fluminense, que o resultado tem que vir e está vindo, né, Carlos?
Realmente. E o Marcelo Oliveira parece que encontrou a forma de jogar, né? Com esses três zagueiros, liberando aí os laterais, o Ayrton Lucas, principalmente, que tem sido bastante participativo. E o trio de ataque, como eu falei, tá funcionando bastante. Sornosa, o Luciano, o Everaldo. O que você tem a dizer sobre essa formação?
Mais uma vez com três zagueiros, né, Carlos? O Marcelo Oliveira tá quase que declarando que a melhor forma do Fluminense jogar fora de casa são esses três zagueiros, 3-5-2, né, com os três zagueiros postados lá, o Ayrton e o Léo, que são os dois laterais titulares, jogando no meio-campo, mais avançados. E foi assim contra a Chapecoense ontem, foi assim contra o Deportivo Cuenca na quinta-feira também, fora de casa. Foi assim contra o Defensor do Uruguai, fora de casa também. Então ele vai dando essas cartas, abrindo essas cartas pro Fluminense, que, na minha opinião, é o melhor esquema de se jogar. Independentemente se tiver fora de casa ou dentro de casa no Maracanã, o Fluminense é muito mais produtivo jogando com os laterais mais avançados no meio-campo. Marcelo Oliveira discorda de mim, acredito que é uma maneira mais de jogar fora de casa, mas enfim, tá dando certo. Dentro de casa a gente tem que ver o resultado vindo. O Fluminense tem uma pedreira agora pela frente contra o Grêmio, só no sábado, mas enfim, fica a dúvida no ar se o Marcelo Oliveira vai continuar com esse 3-5-2 mesmo jogando dentro de casa, ou se é um esquema só para jogar de visitante, né, Carlos?
Realmente. É, o Fluminense que venceu ontem por 2-1, né, gols do Everaldo e do Sornoso. O Chapecoense não criou muitas oportunidades, né, só um lance de cabeça que o Júlio César fez uma boa defesa e depois um gol, mas acabou aí a reação, né, teve um jogador expulso e o Fluminense teve tranquilidade para vencer. E agora trabalha para enfrentar no sábado, né, o Grêmio, às 4 da tarde, no Nilton Santos.
Exatamente. Só complementando e dando mais detalhes à partida do Fluminense e a Chapecoense ontem. A Chapecoense, similarmente ao Vasco, né, só chutou uma finalização, só deu uma finalização no gol em todo o primeiro tempo. Na verdade, não sei se foi uma ou se foram duas, mas mesmo assim, para uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, jogando dentro de casa, chutar duas vezes ao gol, sem perigo algum, é muito pouco. E a Chapecoense e o Vasco precisam trabalhar muito isso. O Leandro Pereira foi esse jogador que finalizou e que fez o gol depois no segundo tempo. E é o cara da Chapecoense, mas mesmo assim não acredito que ele seja capaz de livrar o rebaixamento da Chapecoense neste ano. Chapecoense que nunca caiu, Carlos, acredita nisso? Nessa série de ascensão aí que eu falei, de Série D para Série C, para Série B, para Série A, a Chapecoense está até desde 2014 na Série A e talvez nesse ano de 2018 caia para a Série B. Enfim, acredito que seja já uma tragédia anunciada por todos os percalços que a Chapecoense vem passando ao longo dos anos. O jogador sendo afastado, situação financeira não muito boa, técnico saindo, técnico entrando. Enfim, o Leandro Pereira tem essa responsabilidade nas costas, mas acho que vai acabar desabando tudo, né?
Muito bem. E palpite, Caio, para esse jogo contra o Grêmio? Jogo difícil, né?
Jogo difícil, mas a gente lembra que o Grêmio vai jogar com time reserva. O Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, assume isso declaradamente, que sempre nos jogos anteriores a um jogo decisivo de Libertadores, ele pouparia os principais jogadores, os jogadores titulares, e não vai ser diferente agora contra o Fluminense. O jogo vai ser sábado no Nilton Santos, como você falou, às 4 horas da tarde. Só que na terça-feira da semana que vem, o Grêmio vai enfrentar o Tucumã na Arena do Grêmio. E mesmo com um resultado muito positivo no jogo de ida, 2-0 na Argentina, o Renato Portaluppi vai poupar o time contra o Fluminense e é a grande chance do Fluminense de obter mais 3 pontos e subir ainda mais na tabela e segurar aquele pessoal lá de cima, que parece que soma pontos, que é uma beleza, né, Carlos?
Realmente, a galera tá disparando aí esses 5 primeiros times que estão ainda na briga pelo título. Mas muito bem, vamos...
Palpite, esqueci do palpite, né, Carlos? Cara, vou meter 2-0, 2-0 sem clubismo. 2-0, 2 gols de Everaldo, que coincidentemente está no meu cartola novamente, hein, Carlos?
Everaldo bombando aí no cartola do Caio, tá correspondendo. Muito bem, agora vamos ao Alvinegro Carioca, o Botafogo.
Música.
Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Muito bem, o Botafogo que fez um jogo aí alucinante no domingo, né? 4-3, 7 gols, um jogo muito movimentado. O Eric aí sendo grande destaque, o Eric que, por mais maior destaque vinha sendo, né? Vinha criando várias jogadas pelo lado de campo, mas vinha sendo muito criticado pela quantidade de finalizações que ele perde, né? Quantidade de chances de gol que ele perde, e finalmente ele desencantou e marcou o primeiro com a camisa do Botafogo.
Acredito eu que dos clubes cariocas, né, dos quatro clubes cariocas, esse jogo do Botafogo do Vitória foi o mais surpreendente para mim, né? Não só pelo placar final, mas pela vitória do Botafogo. Eu e o Zé comentávamos aqui na última sexta-feira que o Botafogo não era favorito para essa partida. O Vitória vinha de 4 jogos sem tomar gol, né? O Carpegiani tinha uma boa estratégia, um bom planejamento tático para as partidas dentro de campo, ou dentro de casa, lá no Barradão. E o Vitória surpreendeu negativamente, e o Botafogo pelo contrário, né? O Zé Ricardo armou uma equipe muito ofensiva para jogar contra o Vitória, aproveitando as bobeiras do meio campo do time baiano, e com o Eric, né, tendo uma noite iluminada, né, dessa vez, como sempre, criando oportunidades, mas dessa vez conseguindo convertê-las em gol, né, Carlos? O Eric, como você disse, vem sendo criticado, mesmo com o resultado positivo e o gol marcado, foi criticado pelos torcedores. O Eric teve 2 outras oportunidades de marcar e finalizar a partida, né, matar a partida, depois que o Botafogo tinha feito os 4 gols, e não fez, possibilitando uma reação do Vitória. Vitória fez o terceiro gol, né, aos 40 minutos do segundo tempo, se eu não estou enganado. E possibilitou essa reação, que não aconteceu. Mas vitória do Botafogo, respiro, alívio, e o Botafogo vem e volta aqui para o Rio de Janeiro com 3 pontos que foram importantíssimos para fugir do rebaixamento.
É, realmente essa vitória dá um alívio aí, o Botafogo que vai chegando a 32 pontos, abrindo 4 para a Chapecoense, que é a primeira ali na zona de rebaixamento, né? E o Eric, como a gente falou, participou de 3 dos 4 gols do Botafogo. Botafogo que começou perdendo, né, com um gol logo no começo da partida, já assustou, já mostrava que o Vitória vinha se impondo na partida, mas teve inteligência, virou o jogo, sofreu novamente o empate, mas aí no final fez 2 gols, garantiu a vitória. Sem nenhum sufoco, né, cara?
Exatamente, com uma participação brilhante do Eric, que a gente já comentou aqui, e do Rodrigo Lindoso, capitão da equipe alvinegra e artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro, ao lado do Chiesa, com 6 gols. Se eu não me engano, o Rodrigo Lindoso na temporada já tem 9 gols marcados, então é uma peça-chave para esse time titular do Botafogo. Sempre que ele fica ausente, por mais que ele não agregue muito valor técnico ao time do Botafogo, é ele o cara que marca os gols da equipe, por mais que ele jogue numa posição de marcação, volante, né? Uma posição de marcação na equipe do Botafogo. É um pouco estranho como funciona esse esquema do Botafogo, mas o fato é que o Rodrigo Lindoso volta e meia tá lá comemorando os gols marcados por ele. E mérito do Zé Ricardo. Mérito do Zé Ricardo por poder conseguir utilizar o Rodrigo Lindoso não só como marcador, mas também como artilheiro da equipe, né, Carlos?
Fora a posição de liderança que ele tem também dentro da equipe como capitão. E o Botafogo que vai ter uma pedreira agora. O Botafogo pega o líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, no Nilton Santos, no domingo às 4 da tarde. É um jogo importante para a parte de cima, importante para a parte de baixo da tabela. E qual o seu palpite? Quais são as suas impressões para essa partida aí, Caio?
Olha, Carlos, o Botafogo vem de duas partidas muito boas, na minha opinião. Contra o Bahia, mesmo com a derrota na última quinta-feira. O Botafogo perdeu por 2-1 no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. E domingo contra o Vitória, né? Botafogo saiu perdendo, mas teve fôlego, teve cabeça e psicológico para dar a virada e ganhar o jogo por 4-3. No jogo espetacular aqui, como a gente já disse. Então acredito que contra o São Paulo, no domingo que vem, daqui a alguns dias, o Botafogo mantenha esse ritmo alucinante e, quem sabe, surpreenda o São Paulo, mesmo ele sendo o líder do campeonato. A gente relembra aqui um fato que ocorreu na segunda-feira passada, não ontem, segunda-feira da semana passada, que a Chapecoense venceu o Internacional, que era o atual líder na rodada passada, por 2-1 dentro de casa. A Chapecoense é a mesma que venceu o Internacional e perdeu ontem pro Fluminense. Então o Campeonato Brasileiro tem dessas. Um dia você vence do líder, outro dia você perde para um time que tá lá na parte de baixo da tabela. E o Botafogo pode ser essa equipe que surpreende aí um líder do Campeonato Brasileiro jogando dentro de casa. No Newton Santos, com o apoio dessa torcida, e o time está em alta, né? O palpite fica muito difícil da gente botar em números uma partida tão, tão decisiva como essa, mas acredito no empate. 1-1, gols de Lindoso e de Jusilei, que está no meu cartola, hein, Carlos?
Jusilei, também no cartola do Caio.
Volante do São Paulo.
Muito bem, o Caio aposta aqui no empate. Jogo que, como a gente falou, 4 da tarde no Newton Santos no domingo. E agora vamos para o mais querido do Brasil, o Mengão.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Muito bem, o Flamengo que foi a campo no Maracanã no domingo às 4 da tarde. Cerca de 40 mil torcedores, como sempre, a torcida do Flamengo aí enchendo a casa, e o Flamengo que venceu o Atlético Mineiro por 2-1 com gols do Willian Arão e do Lucas Paquetá. O Atlético Mineiro teve o gol do Leonardo Silva, o incansável Leonardo Silva, fazendo história aí, né? 32 gols, o maior zagueiro com número de gols no Campeonato Brasileiro. E o que você tem a dizer aí dessa partida, Caio?
Olha, Carlos, era o famoso jogo de 6 pontos, né? O Flamengo na partida contra o Atlético Mineiro tinha 45 pontos, o Atlético Mineiro tinha 42. Então é aquele jogo que uma vitória ou uma derrota para qualquer um dos lados significaria muito, né? E ditaria o que a perspectiva dos dois clubes para o resto do Campeonato Brasileiro. A vitória do Flamengo reaproxima o rubro-negro carioca dos líderes. O Flamengo chega a 48 pontos na quarta colocação. A 3 pontos do São Paulo. Não, São Paulo tem 51, o Flamengo tem 48, então é uma vitória de diferença. E anima, né, reanima, né, o Flamengo depois de alguns resultados negativos que ele veio acumulando nas últimas rodadas. E é um resultado muito importante, né? Não só pela vitória dentro de casa, mas por se tratar também de um concorrente direto ao G4, ao Campeonato Brasileiro, ao título brasileiro, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro adotou uma postura muito eficiente também dentro de campo, levou o gol do Willian Arão aos 2 minutos de partida. Foi o primeiro lance de ataque efetivo do Flamengo, e logo nesse primeiro lance o Willian Arão foi lá e marcou, depois de uma belíssima jogada do Trauco, que voltou à titularidade por causa do Maurício Barbieri, né, que poupou o René. E mesmo assim o Trauco fez valer a sua oportunidade, deu assistência para o primeiro e para o segundo gol do Paquetá também. Mas enfim, depois desse gol sofrido do Willian Arão, o Atlético Mineiro tinha tudo para desmoronar na partida, mas continuou consistente, continuou com a mesma pegada tática do Thiago Largue, que vem se mostrando também uma revelação muito boa desse Campeonato Brasileiro, e conseguiu o gol do Leonardo Silva, incansável Leonardo Silva, como você disse, 32 gols, é o maior artilheiro zagueiro do Campeonato Brasileiro, 39 anos, Carlos. 39 anos que esse cara tem, é impressionante. O que ele corre, a impulsão que ele tem ainda para cabecear, e cabeceia e faz gol como se fosse nada, né? Entrou ali no meio dos zagueiros do Flamengo, entre Hever e Léo Duarte, e conseguiu cabecear fazendo gol como se sem nenhuma dificuldade. Parecia garoto, era incrível. Eu fico até sem palavras aqui, porque o Leonardo Silva realmente é um ídolo, não só do Atlético Mineiro, mas um ídolo para todos os times. Um ídolo nacional.
Inclusive no Cruzeiro, né? Jogou no Cruzeiro também, teve essa vivência aí dos dois lados. E formou por muito tempo no Atlético dupla de zaga com o Hever, zagueiro do Flamengo, né?
Eram as famosas torres gêmeas do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013 com o Cuca, né, Carlos?
Realmente, se encontraram aí nessa partida. E o Flamengo que voltou a ter um bom desempenho, o Barbieri volta a respirar aí, volta a ter tranquilidade para seguir trabalhando, mas mesmo ontem foi um pouco criticado, né? Ontem não, perdão, domingo foi um pouco criticado devido à sua postura de recuar a equipe, né? Logo após o segundo gol do Lucas Paquetá, aos 9 do segundo tempo, cerca ali dos 20 minutos, ele colocou o Pires da Mota, fechou o Flamengo. O que chamou o Atlético para o campo foi uma posição muito arriscada do Barbieri.
Exatamente. Acho que, se não me engano, foi aos 26 minutos do segundo tempo que o Maurício Barbieri tirou o Henrique Dourado e colocou o Pires da Mota fazendo a trinca de volante entre Cuéllar, o Willian Arão e o Pires da Mota, chamando o Atlético, como você falou, que tentou fazer uma pressão ali, mas não obteve nenhuma grande chance, uma clara chance de gol. Mas, como você mesmo disse, foi uma atitude muito arriscada do Maurício Barbieri, que tinha 20 minutos ainda por vir no segundo tempo. Teve tudo a perder, mas alguns jornalistas profissionais do futebol, assim como nós, acompanharam o jogo e disseram que possivelmente foi uma estratégia adotada do Maurício Barbieri para testar o Lucas Paquetá na posição de centroavante, né? O Maurício Barbieri tem muitas dificuldades também para achar esse cara, esse camisa 9 do Flamengo. Já tentou com o Henrique Dourado, já tentou com o Uribe, já tentou com o Lincoln também, o jovem garoto da base do Flamengo, e nenhum desses três deu um resultado muito positivo. Quem sabe o Lucas Paquetá, o polivalente Lucas Paquetá, possa assumir essa posição de centroavante já no próximo jogo contra o Corinthians, amanhã, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, né, Carlos? A gente não pode esquecer de falar isso. O Maurício Barbieri não achou ainda o cara do ataque do Flamengo. Quem sabe ele leva do meio de campo para a posição de centroavante, pode dar um pouco mais de resultado, né?
Paquetá que tem muita qualidade para fazer qualquer função ali do meio para frente. E se por um lado o Barbieri tem boas opções aí com a entrada do Trauco, do Willian Arão, que vem se destacaram ontem e podem cavar uma vaguinha nesse time, por outro ele tem um grande problema, né, que é o Vitinho, que é a maior contratação da temporada, 10 milhões de euros e não rende aquilo que se espera dele.
Maior contratação da história do Flamengo, 40 milhões de reais, 8 milhões de euros é muita coisa, e pro que ele tá rendendo é praticamente dinheiro jogado fora, né?
Realmente, o Vitinho que entrou logo no início do segundo tempo e ficou apenas 36 minutos em campo e saiu para a entrada do Marlos Moreno. Vitinho que não tem rendido aí o que se espera dele. Como você acha que o Barbieri pode resolver essa situação do Vitinho?
Olha, eu acredito que seja um problema mais motivacional do Vitinho, porque técnica ele tem, ele já demonstrou que tem a técnica, jogando no Botafogo, onde ele iniciou, no Internacional também, para onde ele foi... que ele teve como segundo clube, jogou lá fora, não teve muito sucesso, mas pro Flamengo, pro Flamengo tirar essa caixa toda do cofre de 40 milhões de reais, com toda a noção de futebol que os diretores do Flamengo têm, eu acho inadmissível essa opinião de alguns torcedores de achar que o Vitinho não tem técnica ou não tem habilidade suficiente para jogar no Flamengo. Acredito que o Vitinho esteja desmotivado. E aí entra o dedo do treinador como motivador e não simplesmente como um articulador tático da equipe do Flamengo. Maurício Barbieri precisa fazer esse trabalho com o Vitinho e teve essa situação estranha, né? Completamente incomum do jogador entrar no início do segundo tempo e sair antes mesmo do final. Sem ter motivos de contusão ou de cansaço, de fadiga, de nada. Tirou o Vitinho por uma opção técnica também, colocou o Marlos Moreno, e, enfim, rolou esse fuzuê aí nos bastidores do Flamengo. Mas depois disso, na entrevista coletiva, não só o Maurício Barbieri, mas também outros jogadores do Flamengo apoiaram o Vitinho, falaram que tamo junto, parceiro, toca aqui, não fica de cabeça baixa. Vamos ver se o Vitinho responde numa outra oportunidade que tiver. Mas se fosse pra eu palpitar aqui, Carlos, não acho que essa oportunidade vai aparecer tão cedo na equipe do Flamengo.
Muito bem, então o Flamengo segue trabalhando. Amanhã enfrenta o Corinthians, né? O jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Primeiro jogo 0-0 aqui no Maracanã. Promessa de casa cheia na Arena Corinthians. Torcedor corintiano vai fazer a festa, vai jogar pressão. E o Flamengo vai ter um grande desafio para buscar essa vaga na final da Copa do Brasil.
A maior dúvida, Carlos, é saber como que o Corinthians vai entrar para essa partida. Se vai ser aquele mesmo Corinthians de duas semanas atrás, que foi completamente defensivo, chutou apenas duas vezes a gol em todo o jogo, todos os 90 minutos, se retrancou lá atrás, não deu nenhuma brecha para o Flamengo, ou se vai ser um Corinthians que joga dentro de casa e que parte para cima do adversário, como ele se fez na temporada passada com o Fábio Carille, né, no comando técnico do Fábio Carille. O Corinthians tinha essa postura de jogar defensivamente, mas que saía muito rápido para o ataque com muita eficiência. É claro que não conta mais com o Rodriguinho, não conta mais com o Jô, com o Maicon, Mas o Corinthians precisa mostrar pro Flamengo que sabe jogar futebol também. Alguns torcedores do Corinthians especulam até uma estratégia absurda, na minha opinião, do Jair Ventura segurar o 0x0 de novo contra o Flamengo e torcer pro Cássio segurar a classificação nos pênaltis contra a equipe do Flamengo. Para mim seria o cúmulo dessa postura defensiva do Jair Ventura. Acho que a história do Corinthians não permite esse tipo de coisa, essa atitude covarde do Corinthians. Mas vamos ver aí, a gente não pode ficar tentando adivinhar aqui o que vai acontecer. Mas o próprio Maurício Barbieri, em entrevista coletiva dada na manhã de hoje, admitiu que espera uma atitude um pouco mais agressiva, um pouco mais ofensiva da equipe do Corinthians. E se isso de fato acontecer, o Flamengo vai ter espaço para atacar e para tentar alguma coisa, fato que não ocorreu no jogo do Maracanã duas semanas atrás.
Muito bem, fechamos as notícias das equipes cariocas, mas trazemos aqui, né, Caio? Ontem tivemos premiação da FIFA, dos melhores do ano, o melhor técnico, o melhor jogador, a seleção aí da temporada.
Gol mais bonito.
Gol mais bonito, né? E agora vamos trazer essas informações. O Puskas, que foi vencido pelo Salah, com aquele golaço contra o Roma nas semifinais da Liga dos Campeões. Lembra, Caio, como é que foi mais ou menos o lance?
Claro que eu lembro. Ele enfileirou ali uns 3 jogadores do Roma pela ponta direita, entrou na área, estava completamente sem espaço. O jogador do Roma, o defensor, que eu me esqueci o nome aqui agora, estava indo para dar o bote, ele cortou para o lado e meteu cruzado no ângulo do goleiro. Alisson, né, que era o goleiro?
Alisson,
exatamente. Alisson, que hoje está no Liverpool, mas sem chance de pegar essa bola. Foi um gol muito bonito mesmo. Acredito que tenha sido um prêmio de consolação para o Salah, que foi uma revelação na temporada destes 2 anos, né, 2017 e 2018. Chegou ao vice-campeonato da Champions League, naquela final trágica para o Salah, acabou torcendo, deslocando o ombro naquela jogada meio duvidosa ali com o Sérgio Ramos. Até hoje falam daquele lance. Na Copa do Mundo não teve uma participação muito efetiva, não conseguiu levar o Egito para as oitavas de final da Copa do Mundo, parou na primeira fase, mas teve esse prêmio aí que deve ter sido muito importante para ele. Foi um golaço, né? Dentre os 3, acredito que tenha sido sim o gol mais bonito do egípcio Salah. Parabéns a ele.
Muito bem, e depois de 10 anos, né, nessa briga Messi-Cristiano Ronaldo, quem é o melhor do mundo? Eis que surge o croata Luka Modric, é o melhor jogador do mundo. O que você tem a comentar sobre essa festa aí, essa felicidade pro Luka Modric, né, que se destacou, foi vice-campeão do mundo, campeão da Liga dos Campeões?
É um marco, né, Carlos? É impressionante o que jogou esse croata nessa temporada, não só sendo campeão da Champions League, né, sendo o motor do Real Madrid na Champions League. Ele era o armador. Para você ser o armador do Real Madrid, cara, você tem que jogar muita bola. E o Luka Modric jogou muita bola nessa Champions League, jogou muita bola na Copa do Mundo, levou a Croácia junto com o Rakitic nas costas até a final, a grande final da Copa do Mundo. Muito merecido, muito merecido. Como você falou, quebrou um tabu de 10 anos aí, de um revezamento de Messi e Cristiano Ronaldo. O último jogador que ganhou a Bola de Ouro, sabe quem foi, Carlos? Kaká, cara. O Kaká, o jogador brasileiro, jogando pelo Milan ainda em 2007, foi o último jogador a ganhar a Bola de Ouro sem ser o Messi e o Cristiano Ronaldo. Kaká em 2007 recebendo esse troféu, que não era nenhuma bola, era um troféuzinho meio furreca, mas o Kaká sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Teve essa dinastia entre Messi e Cristiano Ronaldo nesses últimos 10 anos, mas o Modric, enfim, quebra essa parada, põe o dele na mesa e, enfim, faz um marco histórico para os croatas também, para essa seleção que foi a seleção da moda na Copa do Mundo. Impressionante o quanto jogou a Croácia, e o Modric também, merecidíssimo, parabéns a ele.
Muito bem, pelo feminino, fomos representados com sucesso mais uma vez. Marta é hexa, 6 vezes melhor jogadora do mundo.
Eu fico mais sem palavras ainda, Carlos. É difícil dizer, a Marta foi nomeada para melhor jogador do mundo 14 vezes. 14 vezes com nomeações para melhor jogadora do mundo. É impressionante o que essa mulher faz. Ela é uma, de fato, uma jogadora muito impressionante. E colocou o Messi e o Cristiano Ronaldo no bolso, né? Eles três carregavam esse título de terem 5 bolas de ouro da FIFA e a Marta avança mais uma casinha, acumula a sua sexta bola de ouro, vindo lá do CSA, lá de Alagoas, sendo uma brilhante, brilhante jogadora. Agora está jogando nos Estados Unidos, no Orlando, time dos Estados Unidos, enfim... Impressionante o que ela joga, muito merecida. E é incrível também a humildade da Marta. Parece que essas 14 vezes que ela foi nomeada são como a primeira. Ela sempre vai lá, sempre prestigia, sempre bate palma e sempre fica emocionada na hora do discurso. A Andréa Meirelles tá aí pra falar com a gente, né, Carlos?
Nossa repórter Andréa Meirelles vai comentar aqui essa vitória da Marta. Bom dia, Andréa.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, meninos.
Opa.
Então, eu resolvi entrar porque é uma história que me comove muito, porque, para quem não sabe, o futebol feminino no Brasil, ele é pouco conhecido e pouco patrocinado. Tanto que, às vezes, passa um campeonato ou outro na Band e uma vez estava mostrando na Liga como é. E, tipo, ao contrário dos homens que já chegam ganhando 2, 3 mil, elas ganham quase nada. Às vezes tem que, além de jogar, fazer tudo dentro do alojamento, diferente da equipe masculina. E o que é muito ruim, porque, por exemplo, as outras jogadoras com quem geralmente ela concorre são jogadoras que desde o início têm um apoio muito grande de alojamento, de salário, de estruturas mesmo. E você vê que a melhor jogadora do mundo, e você pode falar de qualquer escala, a Marta, vem numa situação totalmente contrária. Tanto que ela até eleita a Pelé de saias. E, assim, ela, para quem não sabe, já jogou na Suécia, que é o país que mais o futebol feminino é mais forte. Tanto que uma das melhores treinadoras de futebol no mundo feminino, que é a treinadora sueca, que já ganhou medalhas olímpicas tanto pelos Estados Unidos como pela sua seleção na Suécia, é um marco muito grande. E agora a Marta, no Orlando, ela é a vice-artilheira, para você ver o quanto ela é forte nessa área. Mas, infelizmente, nós não fazemos esse investimento, tanto que a nossa seleção está sem renovações. E daqui a pouco, né, gente, a Marta se aposenta. E o triste é que quase ninguém conhece a sua história. Que ela, tipo, uma nordestina, saiu de Alagoas, lutou pra caramba pra poder chegar nesse patamar. E hoje em dia é a nossa pelezinha de saia que merece qualquer homenagem. Porque, cara, você ser nomeado 14 vezes em sei lá, 15, 20 anos de carreira, é como se você fosse nomeado todos os anos. Então, a Marta, mais do que merece, ela é a melhor jogadora do mundo 6 vezes e merece muitos e mais prêmios.
É isso aí, tá aí a Andréa passando o testemunho dela. Uma informação importante que ela trouxe é isso, né? A Marta tem 32 anos e foi nomeada 14 vezes. O que isso quer dizer? Que a primeira nomeação dela foi com 18, 19 anos. É impressionante o quanto ela joga. A Andréa passou essa trajetória aí. A Marta é alagoana, veio do CSA. E, enfim, muito mérito para ela. Parabéns, palmas. É impressionante o que ela fez nessa história. E como a Andréa falou, daqui a pouco ela aposenta. E o futebol dela tem que ser, tem que percorrer o quanto for preciso. Aqui no Brasil é muito desprestigiado o futebol feminino. Mas, enfim, a Marta, quem sabe, pode ser essa embaixadora do futebol feminino. Não só aqui do Brasil, mas ao redor do mundo também, né, Carlos?
Realmente, a Marta que tem esse papel é fundamental, representa muito bem a nossa seleção, o nosso país, e nessa questão do empoderamento das mulheres no futebol é muito importante. Para fechar, vou tocar com a lista aqui dos melhores, do time dos sonhos desse ano, né? Que tem o Dedé no gol, Daniel Alves na lateral direita, Varane e Sérgio Ramos na zaga, Marcelo na lateral esquerda, o meio de campo que tem o melhor do mundo, Luka Modric, Hazard e Kanté. E o ataque com Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Quer comentar sobre esse time, Caio?
A principal ausência, né, desses nomes aí que você falou, que é a ausência do Neymar, né? O Neymar que não se encontrou nem dos 10 melhores do mundo na lista final. E o Neymar, enfim, mostrou que sim, teve uma queda de rendimento. Na Copa do Mundo não foi bem. Na Champions League teve toda aquela questão de ter se machucado e tal. Mas mesmo assim, na fase de grupo, não mostrou um futebol exuberante. E nessa temporada da Champions League tem que mostrar alguma coisa a mais do que ele mostrou na última. Né? O Neymar teve essa queda de rendimento clara e nítida, e tá aí essa escalação titular dos melhores jogadores do mundo da temporada passada sem ele, né? Então é um toque nele que o Neymar precisa receber e, enfim, começar a jogar mais bola e reclamar menos, né, Carlos?
Verdade, Caio. Queria agradecer você. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, Caio. Muito bom dia.
Tamo junto, Carlos. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Bom dia pra vocês, ouvintes. Sexta-feira tem mais, hein, Carlos?
Sexta-feira tem pontapé. Queria agradecer a querida André aqui pelo depoimento.
Obrigada, Carlos. Obrigada, Caio. Obrigada, ouvintes. Eu queria fazer um breve comentário. Eu acho que parte do que está acontecendo com o Neymar também é muito com esse troca-troca de time, né? Que ele sempre arranja uma briga, arranja uma desculpa, acaba saindo. E isso cai o rendimento do atleta. É que nem você trocar de faculdade ou de, sei lá, de roupa todo dia. Você não vai durar, amigo. Não vai rolar. E assim, Marcelo e Daniel sempre se mantendo. E olha que Daniel também veio de uma lesão, né, gente? Que coisa fantástica, que coisa linda. E esse ataque maravilhoso que, assim, um ataque desse ninguém vai parar. Então, mais uma vez, muito obrigada. Só foi essa falinha mesmo. Obrigada, Carlos. Obrigada, Caio. Obrigada a todos os ouvintes. Acessem, ouçam e compartilhem.
Então é isso. Ficamos por aqui. Sexta-feira estamos de volta com mais um Pontapé Inicial. Bom dia, agora vamos seguir com a nossa programação normal. Pontapé Inicial, as melhores jogadas começam aqui.
Portal Audioativo, propagação sem barreiras.